Johnson. Michael on the drive, into the right. Hesitation move to the hoop for the right. Scoop shot, good on the reverse.
Michael!
12-6 Boston.
A gente tá gravando num dia que é de manhã cedo, tá chovendo. Isso mostra o amor nosso pelo basquete, né? Tipo o amor do Tony pela Croácia, pela Iugoslávia, sei lá por quem. Prova o amor do Mago Lima também, né? Pelo deixa eu ver aqui, que combina com o Marcão nesse episódio. Eu acho que...
McDonald's.
Fala, Marcão, me ajuda. Oi?
McDonald's. O cara é cheio demais, meu. Um atleta comendo um cheeseburger.
O Thiago, cara. O Thiago, eu talvez seja o episódio dele, né? Porque o Thiago, ele adora essa coisa de marcas. E é um episódio que o Jordan é apresentado como um produto, assim. As partes boas e ruins disso aí. E o nosso convidado da vez, já bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, quem nos escuta aí, e a Margo Lima, como é que tá, Margo Lima?
Tudo bem,
beijo.
Como é que tá, belezinha?
Tudo bem? Tudo tranquilo. E você, Thiago Karsten Leal, como é que tá?
Tudo certo, eu não dormi ainda, tô esperando o episódio terminar pra ir dormir.
Eu imagino. Sempre lembrando que o Thiago, ele era nosso convidado no primeiro, a gente pediu pra ele ficar e ele ficou, né? E hoje a gente vai trazer um colega nosso de Grupo RBS, que a gente sabia, né, que gostava de basquete. Só que começou, é o melhor pedido possível. Os caras perguntam como é que faz pra tocar uma música na Atlântida. Assim, vai pra um bar, começa a tocar, as pessoas começam a gostar, começam a cantar junto e beleza. Né? O Antônio não veio pra gente por causa dos corredores, até porque a gente tá gravando isso aqui sem corredores, não existe corredores pra gente. A gente não tá fazendo, indo ao grupo RBS, cada um tá no seu canto. Foi através do público. O público vinha por DM ou marcar e falava assim, meu, convida o Antônio Colar, porra, bota ele junto com vocês lá. Então, Antônio Colar, seja bem-vindo, como é que tá, cara? Beleza?
E aí, gurizada, tudo bem? Teve aí o clamor popular, né? Eu não sou nenhum Michael Jordan, mas provei a força da minha marca aí, né, nas redes sociais.
Vox Populi, Vox Day, cara, é isso aí.
Até agradecer aí o Gabriel, meu amigo, que iniciou essa campanha, ele veio me mandar mensagem, perguntar se eu ia participar. Eu nem tinha escutado, se tinham lançado só o primeiro episódio, não tava sabendo, virei fã. E aí dei a sorte aí, agradeço o convite de vocês, vamos falar.
Como é que tu viu a série, Antônio? Como é que tu viu numa botada só, foi esperando?
Vi numa botada só, saí os dois episódios ali na madrugada de segunda-feira e eu já assisti no mesmo dia mesmo. Reassisti agora o quinto episódio eu reassisti duas vezes pra gravar aqui com vocês, mas a série eu fui vendo conforme foi saindo, não fui esperando, não dá pra esperar, né? Eu ouvi já nos outros episódios que tu tem esperado, eu não sei como é que tu tá conseguindo.
A gente tá conseguindo, cara. Eu, o Thiago, não sei como é que tu... Marcão, tu parou também ou não?
Eu parei no quinto. O último que eu tinha visto era o quinto, e daí eu... Tá, parei, daí eu vi três vezes já o quinto.
Ah, vocês são heróis do Brasil, assim, porque a série, ela vai numa crescente que... Cara, eu não consegui.
Não, é absurdo, né?
Tu sabe que essa... Falando em dança, né, a gente até tentou traduzir de uma maneira correta, mas a gente... Eu até agora, assim, cara, o episódio que eu mais gostei foi o segundo. Porque é a apresentação do Scott Pippen, né? Sempre tem Michael Jordan, né? Em todos os episódios tem o Michael Jordan como cara principal, ele tem alguma coisa dele sendo mostrada. Mas aquele lado das personalidades dos dois, assim, sabe? Acho que lá foi uma coisa legal, assim, sabe? E esse quinto, ele dá uma guinada, né? Ele abandona um pouquinho o basquete, tanto que de fato de basquete é o que acontece no episódio, o segundo título, né? O bicampeonato, né? Do primeiro tricampeonato. E tá aí o elemento...
All-Star Games 98.
All-Star Games 98 e o Dream Team.
Exatamente.
Mas o Dream Team é contado de uma maneira completamente torta, né? Não é? Vamos ver como é que é, né? Óbvio que mostra uma, sei lá, uma NBA mania no mundo. O Magic Johnson e o Larry Bird indo para as Olimpíadas, né? E a gente pode começar dançando assim.
Para mim, esse quinto episódio, cara, é o mais fascinante de todos até agora. É o mais surpreendente para mim. Porque ele mostra, um Michael Jordan muito mais escroto do que eu imaginava. Um Scott Pippen que não é tão inocente quanto parecia. E um Kobe Bryant humilde. Eu nunca imaginei isso aí. Nunca, juro por Deus.
Coisas difíceis de acontecer, né? Thiago, o que te encantou nesse?
A grandeza do episódio é o grande passo que o basquete dá para ser além de um esporte, né? Depois, esse episódio marcou a troca de basquete deixar de ser apenas um esporte e ter todo esse espectro cultural ao redor, né? Toda a questão de música, a questão de marcas e esses grandes atletas em 92 mudaram completamente para sempre o que o esporte era, né? Então, é impressionante ver de novo, e aí a gente fala, já falou todos os episódios do podcast e vamos falar de novo agora. Cara, o nível de detalhe que os caras conseguem chegar é um absurdo, né? Eles terem imagem da faixa que tinham feito pro Michael Jordan quando ele foi visitar a Nike pela primeira vez, cara. Entende? A gente tá tendo acesso a talvez um dos melhores documentários da história. Eu não sou um grande entendedor aqui de documentários, mas eu não consigo imaginar uma coisa mais bem feita do que isso. Assim, tá, tem o do OJ, tem outras coisas, mas porra.
O OJ era um cara só, né?
É.
O The Last Dance, ele é, cara, Jordan, Pippen, Rodman, Tony Kukoc numa Croácia destruída pela guerra, Phil Jackson, que jogou década de 60, 70, foi técnico em Porto Rico. Cara, o detalhamento, a curadoria, o acervo deles, cara, o editor da série é um herói, ele é um herói.
E aí, o Jason Hayer, o diretor, tava falando uma coisa engraçada, que não tá na série, mas... tava na briga também por contratar o Michael Jordan, além da Nike e da Adidas, a Spotbuilt, que eles têm aquela marca Saucony, sabe?
Uma marca... Nunca ouvi falar.
Enfim, tu teria ouvido falar mais se ele tivesse fechado com eles.
Certamente.
Cara, mas o negócio é o seguinte, a Spotbuilt conseguiu fazer a mesma oferta que a Nike, só que eles não conseguiam oferecer pra ele... pro Michael Jordan, o mesmo nível de divulgação que a Nike ofereceu. Só que o que é muito interessante dessa história da Spotbuilt é o seguinte, quem era a cara da Spotbuilt na época, que é a marca Saucony, nos Estados Unidos, era o OJ. E o OJ falou pra liderança da Spotbuilt, olha só, esse moleque lá de North Carolina vai atrás dele porque ele é o próximo OJ em termos de carisma, em termos de grandeza como esportista. Então, assim, são esses detalhes que... torna a história tão fascinante, porque, cara, o Saucony podia ser a maior marca de material esportivo do mundo se ele tivesse decidido ir com eles, né?
Tem uma loucura que que a gente ouve, né? A gente vê um documentário e a gente fica lendo ali e ouvindo que a Nike não era grande, né? Tipo assim, isso é uma coisa meio inimaginável pra nossa geração, assim, né? Já pra nossa geração. Né? Lembrando que você ficou fechado na década de 80, né? Esse é o detalhe, né? E aí...
O próprio Jordan fala que ele queria Adidas na época, né?
É. Exato, e ele deu a oportunidade, antes de assinar com a Nike, mesmo os pais dele botando pressão e a Nike prometendo fazer a linha própria de tênis dele, que isso foi a grande diferença, né? O Jason Hayer, o diretor, falou, ele na última hora ligou pra Adidas, e alguém na Adidas atendeu o telefone e optou por dizer não. E aí ele falou,
dizendo que não tinha possibilidade de fazer um tênis agora. Exato. Nesse exato momento.
Um tênis é a linha própria dele.
Essa pessoa tem que ser procurada, essa pessoa tem que ser rastreada.
Nada, cara, esse cara é Scooby-Doo, ele tira a máscara e ele vê que é o Isaiah Thomas.
Não, mas é uma insanidade completa, porque, tipo assim, pra quem duvidava por que existia ainda a marca Air Jordan, tu vai nos Estados Unidos, principalmente numa loja da Nike, tu vê lá aquele cantinho, sabe? Aquele cantinho de basquete ali que estão as coisas do Jordan, fica pensando, porra, mas cara, já parou, já, o cara já parou faz anos já. Duas décadas parado e ainda tem isso aqui. Deu, tá aí.
O Paris Saint-Germain.
Tem uma linha Jordan, né? Tem uma linha Jordan. Acho que ali também tem muito também por causa do Neymar. Neymar ajudou, contribuiu isso aí, né? Porque ele sempre tá com as roupas. Sabe quem é um cara que usou muito a Jordan? Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, todas as festas no sítio, ele tava com uma bermuda do Air Jordan.
E uma boina, como é a boina da Kangol, como é que é? Aquela, que é um canguruzinho, né?
É. Fala, Antônio.
Pegando esse teu gancho, eu estive recentemente nos Estados Unidos, eu fui na loja da Nike em Nova York, e os únicos produtos que tinham de futebol, o nosso futebol, o soccer, eram os do PSG, por causa, óbvio, da marca, o PSG usa Air Jordan. E eu fui conversar com o cara da loja e perguntei por que só tinha... do PSG, o cara falou, é porque é Jordan, a gente tem que ter na loja da Nike, independente do time.
E, tá, e tem duas marcas ali, né, o Paris Saint-Germain tem uma felicidade de colocar Paris no nome, né, bem grande no distintivo, no outro lado tem o Jordan com o seu clássico movimento da marca, né. Mas, cara, o mais legal é que é o seguinte, ele não queria, e tem uma obviedade, hoje não parece óbvio, que, por que, que ele não queria. Na década de 80, a grande banda era o Run DMC. O Run DMC tem uma música chamada My Adidas. Né? Eu vi agora recentemente, na semana passada, o documentário do Beast Boys, um documentário lançado agora há pouco. Ele é uma espécie de stand-up comentário. E eles eram muito fãs do Run DMC, e aí depois conseguiu sair em turnê com eles, o mesmo empresário, uma insanidade, assim. E a Adidas era a marca do gueto, digamos assim. A Adidas, ela conseguiu entrar num lugar, assim, que a Nike entrava muito devagarinho, né? E quem estava mais próximo da Adidas era a Converse. Isso é mostrado, né? O All-Star clássico aí que, sei lá, que hoje tá muito mais linkado ao rock, digamos assim, ele era um tênis de basquete, era um tênis de jogar basquete, era um tênis, né? Óbvio que depois ele foi melhorado, a publicidade até mostra isso com Larry Bird, com Magic Johnson, mostrando um tênisinho com aquela estrelinha.
Era lindo
o tênis. Alto, né? O tênis é lindão, né? Só que aí vem o Michael Jordan e bagunça com tudo. E aí o mais legal é o seguinte, que aí quem fez ele assinar foi a mãe dele.
Sei demais, tipo
velho. Assim, sabe? Óbvio que já tem um empresário, né? Tem discussões abertas, mas quem faz assinar é a mãe dele. E aí tem um número que é maravilhoso pra mim, assim, que é o seguinte. Eles esperavam faturar cerca de 3 milhões de reais, de dólares, no primeiro ano com o primeiro tênis.
Não. Potter, desculpa, porque eu voltei, desculpa te interromper.
Manda.
Eles esperavam faturar 3 milhões de dólares nos primeiros 4 anos.
Era 4 anos?
Eu voltei na Netflix e eu vi isso de novo. Eles esperavam vender 3 milhões em 4 anos. Eles venderam 126 milhões de dólares em um ano.
Foi uma explosão completa. Absolutamente completa. E aí tem um cara que entra só uma vez no documentário, só pra falar isso, que é o Justin Timberlake. O Justin Timberlake, ele só aparece pra falar assim, todo mundo queria ter um Air Jordan, né? Tipo assim, sabe? O elemento cultural é muito forte, assim, sabe, cara? E aí, depois do episódio, vocês talvez devem ter feito essa pesquisa, aí tu vai no Google e bota Air Jordan 1. Né? O primeiro, tem o par de tênis mais caro vendido é um tênis assinado por ele no primeiro ano e ele foi vendido por 600 mil dólares. No Sotheby's, acho que é assim que se fala, né? Aquela casa de
Sotheby's.
Aquela casa de porra, caralho. De
leilões.
De leilão, exatamente. 600 mil dólares, o originalzinho.
Sim,
obviamente eles lançaram 200 mil retrôs, linhas de retrô, do primeiro desenho. E esse tu não encontra pra vender. Aqui no Brasil tu encontra por 800 reais, agora assim, sabe? Naquelas casas que tu não sei se tu confia muito no Mercado Livre, assim, sabe?
Eles fizeram uma edição especial do Air Jordan recentemente com a Off-White, que é aquela marca do Virgil Abloh lá, de high fashion e tudo mais. Existe um site de revenda de tênis nos Estados Unidos, chama StockX, que ele basicamente, de acordo com a demanda de tênis já comprados, ele vai aumentando ou diminuindo o preço. O Air Jordan 1 da Off-White custa 3.800 dólares um par.
Não tem como comprar.
É.
Comprou isso, Antônio, quando tava na loja?
Não comprei. Não.
Tu foi naquela loja da esquina, nova loja da Nike lá em Nova York?
Isso, fui naquela lá.
Que tem o andar do LeBron James inteiro, o primeiro na entrada ali.
Sim. É, sei mesmo.
Alguém quer comparar os tênis do LeBron James com o Michael Jordan?
Não sei nem que o LeBron tinha tênis, é mentira, eu sabia.
Ele tem a linha dele,
mano. É incomparável isso aí, né, cara? Não adianta.
Mas o carinho que a loja tem, Marcão, tem que ver o que é. A entrada da loja.
Aquele primeiro andar eles mudam, é rotacional. Provavelmente agora não é o que tá mais.
Agora não tem nada. Agora tem um vírus com uns coroninhas, assim, sabe? Assim, gigantesco.
A primeira vez que eu fui nessa loja, eles estavam lançando o tênis que o Jason Tatum usou algumas vezes, do Boston Celtics, que é aquele tênis que ele se amarra sozinho, sabe? Que é inspirado no Marty McFly, aí o Marcão pode...
Sim, dar... de volta pro futuro, né?
Exatamente.
Aliás, esse tênis foi relançado, né? Eu só vi ele no Isso. pé... do Justin Bieber.
E quem idealizou
esse projeto... Tênis, cara.
Quem idealizou esse projeto foi o Tinker Hatfield, que é o VP de design e projetos especiais da Nike. E eu até fiquei bem surpreso que eles não entrevistaram ele no episódio.
Eu também, Thiago. Eu fiquei esperando.
E assim, e quem não assistiu a série Abstract no Netflix, existe um episódio, acho que na primeira temporada, que é com o Tinker Hatfield.
É obrigatório. O terceiro episódio.
É obrigatório. Obrigatório, porque aí ele fala sobre o relacionamento dele com o Jordan, como foi o crescimento da marca Air Jordan, como que o Tinker Hatfield é uma pessoa super laid back, assim, quase que um hippie, assim, leva a vida de uma maneira super tranquila, E ele explicava que a relação dele, justamente por ele ser assim, funcionava muito bem com o Michael Jordan, porque ele é literalmente o oposto, né? Ele é aquele hard worker no máximo, que leva tudo a sério, super competitivo, e eles fizeram essa linha de tênis juntos e o sucesso tá aí nos números que a gente falou, né? Então, o Tinker Hatfield, sem dúvida, é a cabeça de design por trás dos Air Jordans. E eu tive a honra de assistir o Tinker Hatfield falar no South by Southwest alguns anos atrás. E ele, inclusive, estava usando, durante a palestra, o tênis que se amarra sozinho. Enfim, o cara é um monstro. Eu tive a oportunidade de ter o meu Air Max assinado por ele. Então, foi uma baita honra.
E o mais legal é que eu estava na mesma cidade, no mesmo evento. Eu falei pro Thiago que teria essa palestra e eu fui em outra palestra. Na hora.
Salve de palmas pro...
Obrigado. Obrigado pra mim. Antônio, qual é a tua ligação com a NBA, cara? O que te fez, assim? Porque aparentemente tu é mais jovem que a gente. Tu nasceu em que ano?
Cara, eu nasci em 93, vou fazer 27 anos.
93, então tu é o que a gente chama de geração PlayStation aqui, com um certo desdém, né? Então, nós vamos te tratar assim, então, tá, Antônio?
Não,
nós vamos te tratar assim. Né? Tipo assim, tu passa pela tua cabeça antes, passava pela tua cabeça antes... que o Jordan era esse tamanho ou não?
Passava, né?
Passava
porque, enfim, embora eu seja a geração PlayStation, eu sou apaixonado por NBA dos anos 90, então é algo que ao longo da minha vida inteira praticamente eu pesquiso muito, já li muito, já vi muita coisa, já assisti muita coisa, então eu já tinha noção do tamanho do Jordan. Óbvio que o documentário, ele é um tapa na tua cara, porque ele te apresenta aquilo que tu não tem noção quando tu revê jogos, quando tu procura matérias, que é o dia a dia, que é o que torna o cara o maior da história, né? Que é o que ele fazia todos os dias, quando ele ia treinar, a injeção de saco com os colegas, a perseguição com a imprensa. Essas coisas do dia a dia do Michael Jordan, acho que é o fundamental na série, para quem é mais novo, assim, para quem não acompanhou mesmo o Jordan, que acho que ajuda a dar essa dimensão de tamanho, de importância do cara. Mas eu já tinha, óbvio, conhecia o Michael Jordan, já sabia ver que ele era.
Sim, mas assim, tipo assim, tu chegou, por ser mais jovem, a compará-lo, a achar alguém para comprar ele. Porque comparar, todo mundo compara, mas tipo assim, tu chegou a acreditar em algum momento na tua vida que o LeBron é maior que ele, que o Kobe é maior que ele?
Não, que o Kobe eu nunca cheguei a achar o Kobe maior, porque sempre esbarrei nisso de os dois serem dentro de quadra muito parecidos, e aí quando um é muito parecido com o outro, tu não tem como tu pensar que alguém possa ser maior que o Michael Jordan, porque dentro das características dele, ele foi maior. Uns anos atrás, quando eu era ainda mais PlayStation, talvez eu tenha comparado sim o LeBron. Acaba caindo muito nisso de o LeBron ser mais completo, de o LeBron ser isso, o LeBron ser mais aquilo, mas não, já faz uns anos que eu não comparo ninguém com o Michael Jordan, acho ele o maior da história, por isso que a gente tá vendo na série também, né, além de ser de os 6 títulos, além de 30 e poucos mil pontos, o impacto dele na cultura do basquete, o impacto dele na cultura do esporte, acho que isso é algo que só acontece uma vez em cada esporte. Talvez a gente tenha tido o Pelé no futebol, o Muhammad Ali no basquete, e o Michael Jordan inevitavelmente é esse cara pro basquete. A gente pode trazer, antes dele ainda, o Larry Bird e o Magic Johnson, os caras que são considerados salvadores da NBA, quando a NBA estava indo por buraco, mas o que o Michael Jordan fez com o basquete, a internacionalização, e eu acho que esse quinto episódio ele é muito importante, inclusive por conta disso, porque ele costura o Jordan assinando com a Nike no início dos anos 80, e a forma como ele se torna um fenômeno dentro dos Estados Unidos, por isso eu acho que até é bem importante o ponto que tu trouxe ali do Justin Timberlake. Ele aparece por 5 segundos só pra falar que ele esperava pra comprar um Air Jordan.
Ele cortava grama pra isso, né?
Tipo, exatamente. Assim, eles pegam o Ness, que é um cara que cresceu na periferia em Nova York, e pegam o Justin Timberlake, que é um cara que cresceu em Memphis, no Tennessee, um estado completamente diferente, mas de idades parecidas, e eles costuram isso pra mostrar como ele era pra gurizada dos Estados Unidos, um fenômeno no país inteiro. E aí eles constroem isso até a Olimpíada de 1992, que eu acredito que é o ponto em que o Michael Jordan se tornou isso para as crianças dos outros lugares do mundo também. Essa referência,
cara,
global.
Tu é 9'3", né?
Eu sou 9'3".
Tu não viu isso, cara?
Eu não vi isso acontecer.
Eu também não vi, eu sou 8'9".
Tu não lembra de nada, Thiago, com 3 anos de idade? Pá, Marcão, nós somos fodidos, então. Porque, cara, pra mim é uma coisa... foi um evento, assim. Aquela Olimpíada foi do caralho, porque aquela Olimpíada... O Brasil ganhou a medalha de ouro, a primeira medalha de esporte coletivo, né, no vôlei masculino. E foi do caralho o jeito que ganhou aquela competição, sabe? Com aquele time que tinha o Maurício, o Marcelo Negrão, o Carlão, o Giovanni Tandi, exatamente.
Pamba, o time, o seis Paulão, titulares eram... O Carlão.
Isso aí, acho que foi. Os seis titulares eram o Maurício Levantador, aí tinha o Tandy e o Marcelo Negrão, e o Carlão e o Paulão. Não,
o Giovani.
E o Giovani. Esses eram seis, é. E aí no meio disso tudo tinha a NBA lá dentro, né? Eles tinham aceitado. Uma coisa que faltou um pouco de explicação pra mim, que é o porquê. Vocês têm o porquê que a NBA finalmente topou. Tem ali no comentário, assim, uma passagem que é o Michael Jordan entrando no estádio onde seria, lá no Barcelona, o estádio olímpico, né, digamos assim. E aí tem que, após uma... As pauleiras que a seleção americana vinha tomando, né? E aí, senhores, eu vou fazer uma metáfora aqui, ou trazer alguma coisa que me passou pela cabeça, que é o seguinte: eu acho que a seleção americana, que a NBA libera os jogadores para as Olimpíadas, muito, mas muito, na colaboração de Marcel e Oscar. Porque em território americano, a maior derrota do basquete é em 87 no Pan-Americano de Indianápolis. Aquela vitória da seleção brasileira, só tinha o David Robinson, né, de 92, naquele time. Aquela foi uma surra em território americano que eles nunca imaginavam. Né, eles espelhavam contra a União Soviética e outros países nas Olimpíadas com o time universitário. Beleza, né, e assim ganhavam. Mas aí eles começaram a apanhar. O basquete cresceu no mundo antes da NBA. Em qualidade, né? Aliás, era assim, né? Outros países ganhavam. O Brasil foi campeão mundial de basquete há décadas atrás. A gente entrevistou um jogador aqui, o nosso colega, né, Marcelo Leite, o nosso chefe Marcelo Leite, onde o tio dele foi draftado. E ele não topou porque quem ia pra NBA não jogava nas suas seleções. Né? Então, tipo assim, cara, eu acho que 1987, são só 5 anos antes, de 92, a decisão deve ter sido tomada em 90 ou 91, por isso que eu falei que faltou pra mim essa informação, ela colabora, tem um pouco de Brasil nessa decisão, assim, porque aquela surra lá em Indianápolis, sabe, ela não era esperada, eles não esperavam aquilo, assim, sabe, o ginásio estava lotado, era um pan-americano que geralmente os Estados Unidos não treina, bota como agorizada pra treinar, pra pegar, né, pra pegar casca pra enfrentar uma Olimpíada, mas mesmo assim eles não esperavam aquela derrota com o Marcel e o Oscar numa noite absolutamente mágica.
Mágica.
Né? Só pra ter uma ideia, eu vi aquele jogo, eu tinha 8 anos de idade, eu lembro desse jogo, da choradeira do Oscar depois, agarrado na tabela, eles pegaram a cestinha, como é que chama, as cordas da cesta e levaram pra casa, uma festa inacreditável, assim, sabe? Então acho que tem uma colaboração brasileira, que é do basquete brasileiro pra isso ser aberto. E a incrível coincidência é que o Oscar também teve convite pra jogar na NBA. E não saiu porque, naquela época, hoje é meio inacreditável isso existir, né, esse pensamento existir. Mesmo que tivesse a proibição ainda, como é que um cara ia negar a NBA? O cara talvez largasse a seleção brasileira pra pegar a NBA. Óbvio que isso não acontece mais. Mas naquela época não era a NBA, a NBA não era isso aí. Não era se espalhando pelo mundo. O produto que espalhou pelo mundo foi o Dream Team. Esse foi o produto mesmo, americano, assim, de basquete, sabe? Tem aquela birra. É o seguinte, vamos começar a falar mal do Michael Jordan?
Não, mas só um ponto antes, tá? Tu falou que em 92 ele espalha a NBA pro mundo, não só pro mundo, cara, mas internamente também. O ano de 93 é o primeiro ano da história, 93 é o primeiro ano da história em que a final da NBA teve mais audiência de TV que a final do beisebol na história dos Estados Unidos. Então, cara, o Dream Team, ele foi importante não só para o resto do mundo, ele foi importante internamente também. Esse é o tamanho do Dream Team do Jordan.
E Potter, tem uma coisa ali que eu achei fabulosa, que me brilhou o olho, assim, quando eles mostram aquele treino do Dream Team em Monte Carlo, porque aquilo ali foram as Olimpíadas, né? Aquilo ali que foi o que estava valendo, porque depois os jogos em si das Olimpíadas já estavam decididos, né? Vamos combinar, aquele time ali não tinha como ninguém fazer frente, né? Mesmo na final, o placar final foi 117-85, mesmo o Tony Kukoc jogando melhor, né? Não, com aquele time ali em quadra, não tinha como nenhuma outra seleção do mundo fazer frente, mas eles jogaram um jogo valendo mesmo nesse treino em Monte Carlo. E eu queria te perguntar, Potter, o que que tu faria pra estar naquele ginásio sozinho, sentado numa daquelas cadeirinhas ali, e assistir aquele treino, assim, sozinho?
Parece que aquilo é Monte Carlo, né?
É Monte Carlo,
É Monte Carlo, Monte Carlo mesmo.
É, o que tu estaria disposto a fazer pra estar ali?
Sabe que eu, pra mim, tinha um treino que pra mim era o treino mais famoso da história do esporte coletivo da história, que é o primeiro treino do Garrincha no Botafogo. Por que ele virou uma lenda? Porque ele entortou o Nilton Santos, e o Nilton Santos chegou e falou assim, olha só, contata esse cara. Eu não vou ficar apanhando pra esse cara se ele for pro Flamengo, pro Fluminense, pro Vasco. Contata esse cara. Só que a lenda é que todo mundo disse que tava naquele treino. Sabe, tipo assim, né, as pessoas da época, todos os jornalistas da época estavam nesse treino, tipo assim, tinha 20 mil pessoas, sabe, em General Severiano, olhando esse treino, não sei se era lá o treinamento. E aí eu descobri que teve um treino também do mesmo tamanho, né, obviamente que eu tô brincando aqui, né, mas assim, pra importância de esporte, que eu não sabia dessa história. Eu imaginava uma rivalidade, né, era meio óbvio o time titular, né, cara, três caras eram titulares ali, absolutamente titulares. A razão de existir o Dream Team eram três caras. O Larry Bird e o Magic Johnson, né? Que volta, né, pro Dream Team. Né? Pra quem não lembra da época, isso não é tocado no documentário, porque não tem por que tocar, né? Porque não é do Magic Johnson, mas tem ali uma pegada de... A gente descobriu, ele jogou as Olimpíadas. A grande estrela das Olimpíadas, por mais que esse documentário tente mostrar que é o Michael Jordan, é o Magic Johnson. Porque o Magic Johnson havia falado que tinha AIDS. Era 1992, ele é o personagem, ele é o simpático, ele é o que dá mais entrevistas, entende? Ele já é um super campeão.
Eu já ouvi de boca de muitos jornalistas, de muitas pessoas nos Estados Unidos, que já estiveram na mesma sala que o Magic Johnson, e todos falam que ele é a pessoa mais carismática que eles já viram na vida.
Naquele sorriso lá, cara, não pode ser falso. Ninguém consegue fazer aquele sorriso.
Thiago, o documentário, ele é torto nesse sentido. A celebridade é o Magic Johnson. Ele é a celebridade da Olimpíada. O Dream Team, obviamente, é uma celebridade, mas assim, porque pensem comigo, o Jordan não é o Jordan ainda. Não é o Super Jordan ainda. Não, óbvio que já existe o tênis dele, uma cultura. O Jordan é gigantesco nos Estados Unidos. Não,
mas tem uma cena, Potter,
a curiosidade do mundo
dele é em Barcelona, com um puta no mural num prédio, aqueles tecidos. Tá ele e o Sergei Bubka, lembra? Da cena, isso. Que ele olha pra cima assim, a câmera vem, pai, mostra ele gigante. Ele era grande também, né?
Não, mas ele era grande. É óbvio que ele era grande, mas ali também é uma coisa publicitária, né? A Nike vai lá numa cidade e bota aquilo ali. O Magic Johnson tava parando já, né? Volta pra esse processo. Ele topa isso aí por causa do Dream Team.
Sim, o Magic Johnson, inclusive, ele joga com o Dream Team em Barcelona e ele não joga as três temporadas seguintes da NBA. Ele fica 3 anos afastado depois de Barcelona. Ele volta depois só no futuro.
O documentário é torto nisso aí, porque eles podiam fazer um carinho maior ao Magic Johnson. Aliás, as entrevistas do Magic Johnson são presentes, né, cara? São presentes pro Jordan, né? Ele é muito amigo do Jordan, ele foi amigo do Jordan, é amigo do Jordan, mas é muito legal, são legais os momentos, assim. É impressionante a humildade do Magic Johnson.
Né? Ele é generoso, né?
É, tu vê ele falando, parece que ele jogava muito menos que o Jordan, parecia que ele era, tipo assim, sabe? E cara, é pra te ver como tinha um equilíbrio que às vezes a série não mostra a final contra o Portland Trail Blazers, né? Foi 4-2. Tem duas derrotas do Jordan do Pippen. Tem um time que vai lá, que joga pra caralho e ganha duas vezes deles, entende? O
Jordan era um cano, meu.
E é tratado até com certo desprezo no episódio, né? É. Porque mostra o Jordan falando do Drexler, assim, falando que, ele era uma ameaça, mas eu fiquei até ofendido com as comparações. E não mostra quase nada, realmente, da série. Mostra o jogo ali que o Michael Jordan destruiu e ficava dando olhadas pro Magic Johnson. Mas o Portland até, de certa forma, desprezado assim no episódio, não deu a grandeza, não deu a dimensão de que era realmente um grande time.
Sim.
Naquela época, matar 6 bolas de 3 num... Eu tava... matar 6 bolas de 3 num tempo, em 2 quartos, cara, é um absurdo.
Numa final, né?
Nossa. É porque o Portland pensou assim, beleza, ele vindo pra sexta e depois que ele pula, não tem como parar, então assim, se nós tivermos que perder pra ele... Vamos perder pra ele arremessando dos três. Eles deixaram ele aberto pra arremessar dos três. Ele matou 6 bolas num tempo.
Bizarro, cara.
Cara, isso falando em esporte, assim, bom, primeira coisa, eu já falei isso em outro episódio, né? A forma da NBA é feita pra grandes momentos. Ela é fabricada, é uma temporada que começa e tu vai tendo alguns momentos legais ali, mas tu sabe que o melhor tá pro final, tá guardado pro final. Que é como tem que ser qualquer competição esportiva. Né? Judô nas Olimpíadas. Tu vai lá, mas sabe que a final é o grande momento. Beleza, então temos uma final. O basquete dá de presente pra gente ainda o elemento do tempo, do cronômetro. Né? Coisas acontecem em 3 segundos, em 2 segundos. A gente já teve um exemplo, quem tá vendo a série, só viu a série de basquete na história, já viu isso. Isso já foi apresentado pra gente como produto ali, né? E aí, cara, o Jordan... Ele é ele também, e é impossível na NBA tu ser um astro se tu não for um jogador desses momentos. Tu não vai se tornar um astro se faltando um segundo tu a bola chegar em ti, tu arremessar e matar ela. Eu tô dizendo isso aí, obviamente, inúmeras vezes, né? Porque, tipo assim, tem um momento maravilhoso que um cara tá no balcão, me ajudem. É um jornalista aquele cara, né? Ele tá no balcão do hotel lá em Barcelona, e aí o Jordan tá passando, e aí ele pergunta assim, ele faz de conta que ele tá falando com a câmera, assim, fala, aí o Jordan tá passando, ele pensa assim, Jordan, momento decisivo no Dream Team. Último segundo, a bola vai pra quem? E aí o Jordan olha assim, pra mim, né? Que pergunta besta, e sai.
Cara, então, assim, ele tem um nível de arrogância.
Humor, assim, sabe? Ele... Isso é 92, cara, é 92, ele só tem um campeonato.
Ele tem arrogância, mas ao mesmo tempo ele não perde o carisma, né? É impressionante. Cara, posso contar uma... Desculpa, Potter, posso contar uma história de Olimpíadas?
Eu quero falar mal dele, tá?
Ah, não, beleza. Mas só queria contar uma história de Olimpíadas que eu acho legal, de basquete olímpico, que eu acho que a única oportunidade que a gente vai ter é quando a gente fala desse episódio mesmo, que fala de 92. É uma história que o Dirk Nowitzki contou uma vez numa entrevista. Cara, o Dirk Nowitzki é um dos maiores pontuadores da história da NBA. Ele foi campeão pelo Dallas Mavericks, ganhando do LeBron, do Bosh e do Wade nas finais. O Dirk Nowitzki é um Hall of Famer, enfim, monstro, né? E aí perguntaram pra ele qual que é o maior momento dele na carreira esportiva dele. E ele falou que foi nas Olimpíadas, em 2006, em Beijing.
2008.
Porque ele era o porta-bandeiras.
2008.
2008, desculpa. Ele era o porta-bandeiras da delegação alemã naquelas Olimpíadas. E ele disse que nada une a delegação de um país nas Olimpíadas mais do que a espera pra volta olímpica ali na cerimônia de abertura. Porque literalmente fica todo mundo sentado no chão e... As delegações são chamadas e eles vão indo dando a volta, né? E, então, assim, fica ali sentado no chão, fica desde o Dirk Nowitzki até todo mundo da ginástica olímpica, todo mundo da esgrima, todo mundo do atletismo, e as pessoas ficam ali esperando, todo mundo é igual naquele momento. E aí, um pouquinho antes de chamarem a delegação da Alemanha, que é uma delegação gigantesca, todo mundo começou a gritar em alemão, Dirk, show me the flag, Dirk, me mostre a bandeira. E esse foi o momento da carreira esportiva dele. Se ele tivesse que desistir de tudo só pra ter aquele momento, ele teria. Porque o teu país inteiro, a delegação inteira pedindo pra tu mostrar a bandeira, e ele se levantou, mostrou a bandeira pra todo mundo foi abaixo, e eles começam a dar a volta olímpica. Então, puta, imagina tu poder viver esse momento, imagina como ser humano poder viver isso na frente do teu país, tu é reconhecido fora, tu é um dos maiores jogadores da NBA, mas mostrar esse patriotismo é muito legal, né?
Isso vindo de um cara que ganhou a NBA, né? Ele é campeão, não é um cara que só jogou, né? Ele ganhou em 2011. Pá, isso é foda mesmo. Aquela final foi demais, cara.
É verdade, é verdade. Qual é o primeiro time que ganha do Dream Team? Quer dizer, ele ganhou o apelido de Dream Team, mas não era mais Dream Team. Quem é o primeiro time que ganha do time da NBA? Qual é a primeira seleção que ganha da NBA?
Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que é a Argentina no Mundial de 2002. A Argentina ganha dos Estados Unidos em 2002 no Mundial e em 2004 na Olimpíada. Time do Manu Ginóbili. A Argentina é campeã mundial.
Eles perderam pro Porto Rico também numa Olimpíada, mas eu acho que foi depois desse Mundial, tu tem razão.
É, a Olimpíada tira eles em Atenas em 2004 e é campeã mundial em 2002. Já que a gente trouxe esse assunto aí, Potter, eu até vou voltar, tu falou lá do time do Brasil que ganhou o PAN. Em 87, eu acho que o Dream Team ele é uma soma de três derrotas dos Estados Unidos. Porque eles perdem esse Pan-Americano para o Brasil em 87. Eles são eliminados na semifinal da Olimpíada de 88 pela União Soviética do Sabonis, Arvydas Sabonis, pai do Mantas Sabonis, que hoje joga no Indiana Pacers. E eles perdem também o Mundial de 1990 de novo para a União Soviética. Então, como tinha todo aquele clima ali, Guerra Fria, os Estados Unidos optou por começar os jogos. Os jogadores profissionais na Olimpíada. A União Soviética tinha um timaço, a Iugoslávia também tinha um timaço que depois se dissolveu. Tinha o Drazen Petrovic, o Tony Kukoc, o Vlade Divac, que depois se separa, não joga com o time da Croácia em 92, né, que tem o Kukoc e o Petrovic. Inclusive o Petrovic é o grande cara daquele time da Croácia na Olimpíada de 92. O documentário mostra muito o Tony Kukoc, enfim, pela relação que ele tem com o Chicago Bulls. Sim. Mas o grande cara do time é o Drazen Petrovic. Inclusive, nos dois jogos que ele enfrenta nos Estados Unidos, ele é o cestinha do time. Não é o Kukoc em nenhum momento, ele não era o principal jogador daquele time. E o Drazen Petrovic depois, enfim, se tornou também uma lenda da NBA, morreu num acidente de carro em 93. É ídolo até hoje no Nets, jogou no New Jersey Nets. E essa história assim, não é contada no documentário, ela passa batida total, eles criam todo aquele clima para tratar a situação do Pippen e do Jordan com o Kukoc, e eles ignoram um pouco assim o Petrovic e a seleção croata.
Porque a intenção da série é mostrar a dinastia do Bulls, né? Mas enfim, eu concordo.
A maior cagada da história foi a Iugoslávia se desfazer. Eles perderam um canhão de time de basquete e um canhão de futebol. Hein, Potter, lembra? Se tu juntar a Croácia e a Iugoslávia no futebol da época e tal, cara, eles eram vice-campeões mundiais, no mínimo.
É, a gente tem um elemento brasileiro até hoje, né, na mídia brasileira, né, o Petkovic, né, ele é da Sérvia.
É, isso aí. Se tu juntar Sérvia, Croácia, Iugoslávia, Bósnia-Herzegovina na época num time só, eles seriam imbatíveis, cara.
Exatamente.
Tá aí o Isaiah Thomas, hein?
A gente tá falando de Dream Team, assim, acho que é importante falar por esses elementos, assim, mas tem, vamos, já que o Antônio abriu essa história com o Tony Kukoc, acho que era legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né, porque agora, a partir de agora, nós vamos falar mal pra caralho do Michael Jordan. E aí, tragam a Tony, Antônio, já que tu tava embalado, conta pra gente essa história de novo, por favor.
O Tony Kukoc, ele tinha sido draftado já pelo Chicago Bulls, o episódio mostra isso, mas ele ainda não tinha se transferido efetivamente para Chicago. Ele seguia jogando na Europa, ele ganhava melhor na Europa e seria, ele era um projeto, ele era visto pelo Chicago Bulls como um projeto para o futuro. Ele
podia ser e um, achado pelo Jerry Cross, né? Mais um achado do Jerry Cross.
Exatamente. E aí, como os episódios anteriores já mostraram, tinha toda aquela situação do Scottie Pippen estar ganhando super mal, ter um contrato subvalorizado dentro da liga e já ser uma referência dentro do time. Então, quando eles foram enfrentar a Croácia, os Estados Unidos enfrentou a Croácia duas vezes na Olimpíada. Os caras fecharam o pau pra cima do Kukoc, porque eles viam o Kukoc como um queridinho do Jerry Krause e um possível adversário ao Scottie Pippen dentro do elenco do Chicago Bulls, em questão de tamanho, inclusive. E aí, então, a recepção deles ao Tony Kukoc é horrorosa, né? Eles tratam o cara como, não como se ele fosse um futuro companheiro, mas como se ele fosse uma ameaça ao Michael Jordan e uma ameaça ao Scottie Pippen.
Eu tô totalmente ok com isso.
E o primeiro jogo, os dois ficam em cima dele, na cola dele o jogo inteiro, não deixam ele jogar, são super hostis com ele. Eu imagino que tu queira falar mal dele, Potter, tô vendo a tua cara aqui, a gente tá em vídeo, tu tá muito afim de falar do Michael Jordan, tu já falou disso. E porque ele é um pau no cu do caralho com o Pippen nesse momento. Ele é um péssimo, péssimo, péssimo atleta. Ele levou uma questão totalmente pro pessoal e eles trataram o cara mal de uma forma. Um cara que seria companheiro deles na equipe. Então é um lance bizarro.
Eu discordo veementemente. Eu acho que no momento que.
Agora tu vai proteger, né?
Eu vou proteger.
Tu brigou comigo no último episódio por causa do Detroit Pistons, né? Aí quando teus queridinhos são pau no cu, tu protege.
Não, não é essa questão. Eu acho que o maior sinal de respeito que tu pode ter com alguém no esporte, é tu mostrar pra ele que é o teu melhor. Esse é o maior sinal de respeito. É um desrespeito não apertar a mão, mas no momento que tu enfrenta alguém e tu mostra o teu melhor pra esse alguém, tu tá respeitando ele.
Mas eles não queriam mostrar pro Kukoc. O Kukoc tava cagando. Ele já sabia quem era Scottie Pippen e Michael Jordan. Eles queriam mostrar pro Jerry Krause, sabe? Pegaram um garoto e cagaram na cabeça do garoto, obviamente, basquetemente
falando. Ele tava no outro lugar, tava do outro lado da quadra, era um adversário.
Não, foi diferente ali. Ali foi diferente. Ali foi diferente mesmo.
Foi diferente. Teriam colegas no futuro e todo mundo sabia disso, né?
Não, e o mais legal é a entrevista com o Tony Kukoc. Porque o Tony Kukoc, o Kukoc, ele aparece primeiro dentro do All-Star Game de 98, né? Com o Jordan brincando com ele, lembra? Que ele tá com tênis e aí, acho que por causa do tênis, ele fala assim... Aí os caras falam, o Kukoc tava usando fralda nessa época, né? Que era 84, né? 85 o tênis, o primeiro, né?
É.
Me ajudem.
E o Jordan, né? Jogando com o original, né, em 98.
Exatamente.
Imagina, é que nem jogar hoje com um tênis que de quase 20 anos atrás. Aquela história dos pés dele sangrando é maravilhosa.
Jogar com o All-Star. Jogar com o All-Star, assim, né? De alguma maneira isso aí, né? Mas assim, eu acho que o Antônio e o Thiago estão certos, assim, sabe? Pro Jordan era competitividade, certo? Pro Jordan era competitividade. Pro Scottie Pippen era outra coisa. Aliás, o Scottie Pippen jogou demais aquelas Olimpíadas. Ele jogou demais as Olimpíadas. Ele levou a sério as Olimpíadas como...
Sim, ele queria aprovar, né?
Exatamente. Só que tem um problema de linha de tempo aí que é importante, né? A gente tá em 92. As questões com o Scottie Pippen mais prementes em cima do salário dele são um pouquinho mais tarde. Entende? Tem um pouco de um Scottie Pippen, novo Scottie Pippen, assim, que a gente viu, aliás, no episódio passado, né? Que ele é derrubado pelo Dennis Rodman, né? E fica sentado no chão um pouquinho ali, levanta, e tipo assim, lembra que o Dennis Rodman fala assim, bom, depois que eles levantaram, que o Scottie Pippen levanta pra nós, fudeu.
Sem reclamar, né?
Sem reclamar.
Só levanta, sem chorou, sem chorar.
Focado, né? Tipo assim, não, nós vamos ganhar de vocês no basquete, cagar em cima da cabeça de vocês. Eu acho que, como eu sou um defensor desse tipo de competitividade, assim, eu adoro rivalidades, eu adoro esse essa linha tênue entre mal-caratismo, que não existiu, na real, né? É que é muita sacanagem, né, cara? Tu pegar um guri só que tem um elemento, assim, que acho que aí que entra. Que o episódio entra que é o seguinte. Tem a guerra do Michael Jordan e tem a guerra do Kukoc. O Kukoc tá vivendo uma guerra sangrenta, cara. Uma região da história do mundo que é um horror. Sabe? É a região de Franz Ferdinand. Do começo de guerra, entende? Aquela região sempre, os Balcãs é um horror. É tipo assim, cara, o que aquilo ali já passou, sabe? Aquele povo já passou. E essa era a guerra do Tony Kukoc. Era isso que ele estava representando ali nas Olimpíadas, que foi a primeira vez que eles estavam sendo dizimados no sentido de cada bandeirinha jogaria com a sua, né? E a guerra do Jordan, cara, era para ajudar o amiguinho dele e para não usar uma coisa da Reebok, porque ele era patrocinado pela Nike. Tipo assim, sabe?
É isso, né? Beleza, a Nike me patrocina, eu sou deles, então eu quero ralar com quem compete com
Nike. E aí ele tá com a bandeira dos Estados Unidos, né? Na hora que seria o momento, né? Que seria o momento, mas tipo assim, tu consegue entender os mundos, assim, a distância de mundos, que o Jordan nunca... Aliás, isso é mostrado de alguma maneira, e tem uma thread rolando no Twitter em língua espanhola de um outro jogador que não é tocado no documentário. Ele não é mostrado, que era um cara que tentava colocar algo de... Eu não tô cobrando o Michael Jordan, tá? Eu não cobro que o jogador seja político. Apesar de ter um elemento mostrado no episódio, assim, que é bem político, que o Jordan se afasta daquilo ali, né? Bom, só pra ter uma ideia, o Jesse Helms ganha do Harvey Gantt numa disputa de Senado, no estado da Carolina do Norte. O Harvey Gantt, ele era um democrata negro, né, pré-Barack Obama, muito pré-Barack Obama. Aliás, o Barack Obama é ouvido pela primeira vez de uma maneira política e dá uma passadinha de pano no Jordan, né, agrada a equipe de produção sabendo que era do Jordan, até porque ele lutava por ingressos, né, pra ver no Bulls Stadium, né, então a gente entende, é isso aí. Mas o Jesse Helms, cara, ele ganha a eleição, o cara branco, racista, ganha a eleição, e ele fala assim, "There is no joy in Mudville tonight." Tipo assim, sabe? Tipo assim, não tem alegria lá onde estão os negros, assim, tipo assim, cara, um filho da puta. E aí a família do Jordan pede pro Jordan, cara, entra nessa campanha, porra, é uma coisa maior só do que política, e ele dá o dinheiro. Dá dinheiro. Não, vou dar dinheiro pra ele. Dá dinheiro pra campanha do Gantt, assim, sabe? Tipo assim, tem uma... A genialidade, pra ser gênio como Michael Jordan, ele precisou se afastar um pouco da realidade. E aí eu não tô julgando, tá? O super foco do Michael Jordan no que ele é como atleta, no que ele foi e no que ele é até hoje nas entrevistas ali, ele ainda é competitivo nas entrevistas, afastou ele de uma realidade. Ele não foi um ativista. E não é um problema, tá? Não é um problema pra mim, assim. Talvez nessa eleição, assim, pudesse ser. Porque tem uma frase dele dentro de um ônibus do Chicago Bulls, que ele lembra, que ele falou que republicanos também compravam o Air Jordan.
Também compram um tênis, né? Eu lembrei, sabe de quem, o Thiago? Do Colin Kaepernick. É. Na hora, que é um cara que ele se posicionou, né? E se ferrou.
E a Nike...
O atleta, quando ele se posiciona, ele pode se ferrar.
E a Nike... É isso que o Obama diz. É isso que o Obama diz na entrevista dele, lembra? Ser uma celebridade negra nos Estados Unidos, tu tem um limite. O teu limite é menor de exposição de opinião, sabe? Eles te aceitam. Aceitam o negro, assim, né? Tá me divertindo, tá me educando,
beleza. Mas faz o teu aí e não tem...
Aí. É isso aí. É. A Nike é impressionante, né? Porque trazendo a Nike é grande com o Michael Jordan se isentando dessa situação. A Nike é grande com o Colin Kaepernick ficando atrás dele.
Fazendo publicidade dessa situação.
E digo mais. Cara, o que a Nike fez meses depois de ter lançado a campanha com o Colin Kaepernick foi lançar uma edição especial do Air Force One pro Robert Kraft, que é o dono do New England Patriots e é republicano. Meses antes deles lançarem essa edição especial pro Robert Kraft, eles estavam apoiando o Kaepernick contra tudo e contra todos e levantando a bandeira que ele tava levantando. Aí eles vão alguns meses depois e lançam um tênis especial para um cara que apoia o Trump, entendeu? Que é um milionário que é republicano reconhecido e sempre tá de Air Force One.
Dinheiro não tem lado. E republicanos também compram tênis. O Jordan tá certo, meu. Ele tá certo no raciocínio dele. Ele pode ser um escroto, ele podia ter feito muito mais, podia. Deveria, talvez deveria. Mas ele tá errado na ideia? Não tá.
Não, é por isso que eu digo, não julgo. Antônio, por favor,
tu quer falar? Não, eu não julgo também, o Magro trouxe o ponto aí de que o Jordan tá certo mesmo. E dentro do depoimento do Obama, não quero te dar spoiler, mas a dificuldade de ser um atleta negro, de ser um homem negro de sucesso nos Estados Unidos, tu vai ver logo mais à frente no episódio em que trata da relação do Jordan com os jogos. Que é impressionante, assim, o que a mídia
fala. Do Jordan com quem?
Do Jordan com jogos. Ele é...
jogos.
Com
jogos.
Gambling.
É, com gambling. Do que a mídia fez com ele na época, de procurar um ponto negativo em cima da carreira dele pra massacrar, pra bater em cima. Eu acho que ele... que é muito parecido com o que foi feito nessa situação também. De ele não querer tomar uma posição naquele momento, acabou sendo muito criticado. E era uma outra realidade que a gente estava vivendo 30 anos atrás, né? Não
é
o momento.
É isso que eu ia falar. A Nike, Thiago, obrigaria o Jordan a ir para Carolina do Norte vestir uma camisa do Gantt, se fosse hoje?
Sim.
Obrigaria. Obrigaria. Numa situação como... Claro, eu tô transportando completamente as mesmas falas, os mesmos discursos daquela época e colocando em 2020. O Jordan não se safaria disso aí. A Nike faria uma campanha em cima disso aí. Né? Um aberto filho da puta racista, um negro concorrendo, abraçaria. Abraçaria a causa, porque faz parte das marcas hoje abraçar a causa. Né? E correr, né? E ainda mais que a mídia cobraria do Michael Jordan, teria uma entrevista com a mãe do Michael Jordan dizendo, meu filho, vem ajudar a gente na Carolina do Norte. Cara, era capaz dele perder, os caras queimarem Air Jordans. Sabe? Tá aí o caso do Kaepernick. O caso do Kaepernick é exatamente isso. Né? O talento não se compara, né?
Não se compara.
E ele não fez o que ele fez por causa da Nike, né?
Não, eu tenho certeza absoluta disso, mas a Nike vendeu produtos depois por causa disso.
A situação vendeu. Do LeBron, quando uma jornalista da Fox News mandou ele calar a boca e driblar, e aí ele se manifestou e falou que ele era mais do que um atleta, more than an athlete, né? E a Nike criou campanha com isso, a Nike vende camiseta com essa frase do LeBron, que virou uma campanha institucional, mais do que um
vende,
atleta.
Vende, meu. É. Vende. Politicamente correto, vende. Vende. É impossível tu lutar contra. Né? Porque as causas são causas que tu olha, tem dores no mundo. E aí as marcas abraçaram as dores do mundo. E isso vende. Isso vende. Naquela época eles não pensavam assim. Tava um campo fora. Tipo assim, a frase... Aliás, dão também um tom pra essa frase meio filho da puta, né? Porque a mídia americana vende essa frase, né? Republicanos também compram tênis de uma maneira meio filha da puta. O Jordan falou brincando com companheiros dele dentro do ônibus, né? Primeiro que vaza do ônibus isso, né? E segundo, dá um tom assim, sério, né? Ele falou de ganhagem, entende? Ele tava por fora porque o foco dele era outra coisa, cara.
Não foi uma declaração assim, pra imprensa, não foi nada oficial.
Exatamente, né? Exatamente.
Foi totalmente
ele falou, cara, eu sou exemplo pelo meu foco, pela minha insistência, pelo meu, sabe, pelo meu preciosismo, pelo monte de coisa assim. Eu posso ser ídolo das pessoas agora, algo diferente disso aí não adianta nada. E ele fala, né, que eu entendo as críticas, mas eu não era esse cara. Não era esse cara, ele falou. Beleza,
você aceita. O Jordan parece que ele respeita quem ele conhece, né? Porque no documentário ele fala assim, porque a mãe dele pediu pra ele apoiar a campanha, ele falou, não, eu vou doar dinheiro, porque mãe... Eu nem conheço esse cara. Eu não sei qual é dele. E daí com o Tony Kukoc parece a mesma coisa, né? Porque ele não respeita o Kukoc, porque ele não conhece o Kukoc ainda. Ele diz assim, esse guri não tem condição de jogar na NBA. E daí ele vai lá e prova no primeiro jogo que esse cara não teria condições. Se fosse só aquele primeiro jogo ali, ele estaria certo, né? Porque o Tony Kukoc não mostrou, ele flopou em todos os lances. Não teve arremesso, não teve rebote, teve assistência, teve porra nenhuma. E na final, não. Na final, o Tony Kukoc, ele mostra, olha, tu não sabe o que é guerra? Você acha que você sabe o que é pobreza? Vocês acham que sabem o que é ter 12 irmãos num estado pobre americano? Eu vou mostrar pra vocês o que é guerra. E daí ele vai lá e mostra. E eu acho que ele ganha o respeito do Jordan. O Jordan, ele tem que respeitar as pessoas. Pra mim, está claro naquele All-Star Game que ele respeita o Kobe Bryant. Porque o Kobe Bryant, ele pode não ser tão grande quanto o Jordan. Mas ele pensa igual. Ele tem aquela entrega do jogo que o Jordan espera, né? O Jordan, ele só respeita quem tem intensidade dele. Tu pode até jogar menos, mas a tua intensidade, a tua entrega tem que ser parecida com a dele. E daí ele te respeita.
Quem já trabalhou com algum workaholic da vida sabe a dureza que é. Porque o workaholic acha que tem que trabalhar como ele, senão tu é menos. É um problema.
Cara, pra mim o Michael Jordan e o Kobe têm uma coisa em comum. E o Kobe disse que tudo de grande que ele faz veio do Michael Jordan. Cara, qualquer filmagem de jogo que dá um close no rosto deles, eles estão com o mesmo olhar. Aquele olhar que eles estão prontos pra matar alguém se precisar. Eu não vejo isso em nenhum outro jogador. Eu vejo o LeBron meio aéreo, meio sempre concentrado nos outros, tentando entender a jogada, analisando o espaço, não estou criticando ele, mas esse instinto matador que vai fazer o arremesso certo no último momento, igual o Kobe, igual o Jordan, eu não vejo em nenhum outro jogador.
E aqueles momentos ali, antes do All-Star de 98, para mim são sensacionais dentro do episódio, porque eles mostram o tamanho que é o Kobe. Porque tu tem o Jordan no último All-Star dele pelo Chicago Bulls, no Madison Square Garden, e antes do jogo ele tá falando do guri de 19 anos que vai jogar contra ele. Tinha um monte de cara foda surgindo e um monte de cara foda estabelecido já naquele jogo, e o Jordan tá ali falando do Kobe, que é um guri de 19 anos. Isso mostra muito pra mim do que é o tamanho do Kobe
absolutamente.
Do basquete.
Aliás, o episódio abre com uma mensagem ao Kobe, né?
Foi a única mudança
do diretor da série. Ele falou que ele não mexeu em absolutamente nada no episódio depois da morte do Kobe. Eles terminaram de editar esse episódio mais ou menos no dia 16 de janeiro. O Kobe morreu no dia 27. E ele falou que a única coisa que ele adicionou no episódio de diferente foi aquela mensagem na abertura ali de que o episódio seria dedicado ao Kobe. E outro ponto que me chamou também muita atenção na entrevista que eu vi ele falando sobre o Kobe, que ele estava relatando a dificuldade que ele teve para tirar do Kobe declarações como aquela que ele pegou ali do Kobe falando do Jordan, porque ele disse que o Kobe chegou todo durão, assim, ele tentou entrar na cabeça do Kobe perguntando da relação de idolatria que ele tinha com o Jordan, e o Kobe falou, quando era pequeno eu gostava do Magic, o Magic era o meu cara. Aí ele perguntou, então o primeiro era Jordan, quando é que comprou? Ele falou, morava na Itália quando saíram os Air Jordan, eu não conseguia comprar lá. Que foi foda, assim, de conseguir convencer o Kobe também a se abrir e falar da idolatria dele pelo Michael Jordan. Foi mais quando ele entrou naqueles pontos que daí o Kobe fala, não gosto quando tem a comparação quem ganharia no 1-1, porque o que eu sou por causa desse cara. Mas que foi foda, assim, que o Kobe, na cabeça dele também, de competidor, ele não sentou ali como uma mãe, assim, Michael Jordan era meu ídolo, o cara era foda. Foi duro também até pra isso tu tirar uma resposta dele admitindo a grandeza do cara que era a referência da vida dele, né?
Sim, o que pro Magic foi muito fácil, né? Aquilo que pro Magic é natural, ele fala, esse cara é foda, cara. Quando eu vi esse cara, eu sabia que ele ia ser muito foda, ele é o mais foda de todos. O Magic, ele é mais generoso nisso aí, né? Parece que ele tá mais mentalmente preparado pra ele não ser o número um.
Exatamente, ele parece que ele não tem nenhum apego em ser o maior, tanto que quando o próprio Kobe encerrou a carreira em 2016, o Magic foi lá e falou que o Kobe era o maior Laker da história. Então ele não tem interesse nenhum em ser o maior em nada, essa é a impressão de que o Magic deixa dele.
Resolvido, né, gente? Isso aí é depois de uma sessão de terapia, né? Depois de anos de terapia, tu tá resolvido, né? Tu sabe o teu tamanho, né?
E vencer a morte, né? Porque o cara com HIV, ele tava com uma sentença de morte, né? Imagina pra ele, assim, a vida tá vivo hoje, dando entrevista, deve ser uma coisa matadora, assim, né? O Thiago falou dos olhos do Kobe e do Michael Jordan. Eu lembrei, tem um quadrinho, um mangá que eu gosto muito, que é o Lobo Solitário, que ele fala dos olhos Shishogun. Shishogun é o termo samurai. Quando o samurai tá preparado pra morrer ou ganhar uma batalha, ele vai matar uma batalha, ele tira a espada dele, ele tem os olhos Shishogun. Ele tá tão focado na batalha que ele tá vivo entre a vida e a morte ali. E pra ele só o que interessa é a batalha. É mais ou menos o mesmo tipo de olhar, eu acho, que é o foco completo, assim. Só o jogo interessa e nada mais.
É, e tem uma meta muito clara, né, pra eles, né, que é acertar a bola dentro de um arco.
É.
Tipo assim, sabe, todos os movimentos são construídos na vida pra isso. O Jordan transformou a vida dele pra isso. A vida dele foi transformada pra acertar dentro do arco.
E traduzindo isso pra uma questão de jogo, né, e uma semelhança muito grande entre eles dois, e o Jordan começou com isso e depois o Kobe reproduziu com maestria, é o fadeaway shot, né? É o que os americanos chamam que é esse arremesso que o cara literalmente se atira para trás, para desviar da marcação e mesmo assim consegue acertar a cesta. Porque se for dissecar um arremesso de basquete, que tu considera como arremesso ideal, né? Tu tá simplesmente... Tu tá completamente estável, completamente estabilizado, tu pula pra cima, e nisso tu tem uma chance, por estar completamente balanced, equilibrado, tu consegue ter mais chance de acertar a cesta. O que o Kobe e o Michael Jordan fazem é, pra evitar a marcação, eles conseguem se atirar pra trás e mesmo assim garantir estabilidade e assim acertar a cesta. E pra ter um... Cara, a próxima vez que vocês tiverem a oportunidade de uma quadra de basquete, tentem fazer isso.
É ridículo. E não cair, né? E não ficar pra frente.
Não cair,
né?
Ou não jogar a bola pra
cara,
fora.
Cara, o número de jogadores que faz isso, faz o fadeaway com qualidade, é limitado, cara. Tu conta, sei lá, 20 no máximo. O Thiago falou no parar e pular, né? Mesmo pular pra arremessar uma coisa nova. Tem um livro muito legal sobre isso, que é o Rise and Fire, que ele conta a história do jump shot. Porque lá atrás, nos primórdios da NBA, eles não pulavam para arremessar. Eles arremessavam com o pé no chão. E lá pelas tantas, um grupo de pessoas começou, não, peraí, cara, vamos parar, estabilizar e pular. E vamos arremessar. Isso foi uma puta de uma revolução na NBA. E o fadeaway, quando a técnica dele, cara, é um troço espetacular, porque tu amplia o ângulo, né? Fugindo da marcação, tu foge do ângulo do marcador. E isso aí é uma revolução também, no ponto de vista técnico. Só que é muito mais difícil de executar. Só os caras são... Eles têm que ser jogadores e bailarinos ao mesmo tempo.
E é imarcável.
O equilíbrio deles é um troço absurdo, cara.
Não, a gente esquece o esporte, né? Tu pode arremessar a bola pra cesta da maneira que tu quiser.
Sim.
A gente esquece isso. É tão já consolidado um movimento. Então, quando alguém muda a física do jogo, mostra o tamanho que é.
Exato.
Né?
E
tipo
o assim, Curry tem feito recentemente.
Eu posso pegar a bola assim, ó, e arremessar ela assim.
Pode.
De baixo pra cima.
Sim,
todo. Tipo uma manchete de vôlei, sabe? Só que com as duas mãos, né? Só que a gente esqueceu que não, que já existe um movimento. Tu copia isso, já é natural, porque é mais fácil.
E a próxima
revolução... Por que o salto em altura? O salto em altura, por que o cara vem correndo e vira as costas e pula de costas? Tem uma técnica, é mais fácil, né?
E isso também é recente. Também é recente. Alguém inventou isso aí, um técnico inventou e todo mundo ria dele. E ele falou, nossa, espera.
Só um detalhe importante que mostra o que o Antônio falou, que o Thiago falou sobre Kobe Bryant e Jordan. Tem um diálogo interessante depois que acaba esse All-Star Game, que o Jordan é o melhor jogador, né? E ele chega no Kobe Bryant e fala assim, ó, fala alguma coisa, e fala assim, ó, qualquer coisa me liga. Me liga, tu tem meu número, me liga. Né, tipo assim, sabe? Tipo assim, me liga que eu posso te passar umas barbadas aí. Sabe, isso é um respeito completo com um guri de 19 anos, é, cara. Isso aí é... Antônio, tu já viu tudo. Aparece mais com o Brian, não?
Não.
Acabamos de...
Não,
acabamos com o Brian.
Thiago e Antônio, aquele All-Star Game, eu vi o Jordan, o Kobe Bryant, que era o mais novo, né? O mais jovem a participar de um All-Star Game. E eu vi o Reg Miller. Quem mais estava lá?
Kevin Garnett também estava.
Kevin Garnett, Penny Hardaway,
Kukoc.
Kukoc, Shaq estava...
Shaq, cara, olha que All-Star Game, meu.
Não, o técnico do time do Oeste era o Larry Bird.
E o do Oeste era o Magic Johnson, esse era o nível, né?
Cara, esse, e no Madison Square Garden.
Esse All-Star Game foi foda.
Tem uma outra coisa que é interessante também, assim, o Jordan, ele dizia que ele jogava sempre 100%, porque podia ter alguém que tava olhando ele pela primeira vez no ginásio, né, e ele pensava no ginásio, né, pelo menos na entrevista, e ele queria que aquela pessoa falasse assim, puta que pariu, esse cara é um monstro mesmo, né, e é impressionante como o Jordan acha elementos visuais em volta da quadra pra mostrar pra aquelas pessoas, óbvio que tem um pouco de brincadeira, né, isso acontece duas vezes nesse episódio, com o Magic Johnson, que ele desanda a fazer cestas de três numa final e fica olhando pro Magic Johnson cada vez que acerta, né, porque era uma especialidade do Matt Johnson, né? E uma outra, uma rusga que ele tem com o Spike Lee, uma galinhagem com o Spike Lee. Spike Lee é de Nova York, Knicks, Madison Square Garden, tem um poder do Madison Square Garden, a importância do Madison Square Garden é mostrada no episódio, e aí nenhum jogo tem o Jordan que fica falando, fica brincando com o Spike Lee. Tipo assim, não, tu é pequenininho, tu não consegue me marcar, pega essa aqui então.
E o Spike Lee, cara, tem uma importância fundamental em trazer essa linguagem de streetwear pro basquete, né? Porque ele era diretor de vários comerciais de TV feitos na época para vários tênis. E o Spike Lee, ele é a personificação de Nova York e dos Knicks, né? Ele vai no jogo dos Knicks desde sempre, enfim.
É um sofredor, é como torcer pro Botafogo.
Ele não baita, cara. Marcão, fala aí, filme do...
Não, só pra não fugir do Spike Lee, tem uma cena do Faça a Coisa Certa, né? Que os caras falam do Air Jordan, né? É falado do Air Jordan, né?
Não, e tem uma cena do filme dele que eles hostilizam um cara do Celtics, né? Tem um vizinho deles que é torcedor do Celtics.
Sim!
E eles
essa cena assim, aí.
É uma cena, é a mesma cena, né?
Ele não tá com o Air Jordan e os caras falam, pô, mas tô economizando, mas quanto é que custa um Air Jordan? $100. E o outro, não, é 108 com os impostos.
Sabe, isso é legal, né? Aproveitando esse Spike Lee, tem um momento ali no All-Star Game que eles mostram o Jerry Seinfeld também. Que ele vai, no, que ele vai no estágio, né? E daí eles mostram também a grandiosidade da NBA com as celebridades. Eles mostram várias celebridades e ficam mostrando os nomes deles, vendo os jogos, né? A Drew Barrymore, John Cusack, que são caras que na década de 90 eram famosos, né? E os músicos também, os atores, os diretores e tal. E, cara, aí tu vê que a NBA, ele virou um esporte também da elite, né? Pra tu te mostrar um adorador do esporte, do basquete.
Que é em cima do capítulo dos ingressos pro Bulls, né?
Exatamente.
Estoura a última temporada dele no Chicago, e aí todo mundo começa a comprar ingressos, em 40 minutos acaba o ingresso pra toda a temporada, só que aí o diretor de tickets do Bulls fala assim, a gente tinha problemas, porque todos eles pediam ingressos pra mim. E aí o Jordan vira meio uma central de ingressos, os outros jogadores vão pedir pro Jordan, né? Porque o Jordan, cara, eu preciso de 30 hoje. Né, e eles tinham que conseguir colocar um estádio, porque os estádios de basquete são muito pequenininhos, tem um capítulo que eles aumentam o estádio, eles pegam um estádio de futebol americano, botam 62 mil pessoas, em Atlanta, contra o Atlanta Hawks, né, porque era o último jogo em Atlanta do Chicago com o Michael Jordan, e aí então as celebridades ficam pedindo ingressos, tem essa treta de ingressos, que é muito humana, e aí tem uma coisa maravilhosa, que o cara vai lá e pede o ingresso pro Jordan, e o Jordan dá o ingresso. É, que jogador é aquele? Me ajudem.
Menor ideia, cara, eu não sei.
Ah, ele é um reserva.
Bom, beleza. Ele vai lá e pede o ingresso pro Jordan, né? E o Jordan dá. E aí tá, e que lugar é esse da quadra? Eu queria um perto de Deus, né? E aí ele fala assim, mas você tá pegando o ingresso com Deus? E aí, não, tô brincando, porque tem uma câmera ligada, tô brincando, todo mundo dá mais na risada. E aí o jogador, não, ele não tá brincando.
ele não tá brincando. Mesmo.
Ele não tá brincando.
Sabe de uma coisa? Qualquer jogador pode tirar uma onda, qualquer jogador pode ter um certo nível de arrogância, mas, cara, e a gente pode criticar. Mas se tem alguém que pode ser arrogante, pode tirar uma onda e não tem como criticar, é o Michael Jordan. Ele pode fazer o que ele quiser.
Ele respondia em quadra, né?
Exato,
a altura.
Exato,
a altura. É ruim. O cara ser tão arrogante a ponto dele se autoproclamar Deus. É ruim. É. Mas ele era, né? Então fazer o quê?
Não, mas, cara, todas as vezes que ele fala sobre isso, ele tem um sorriso na cara. Tipo assim, acho que ele não...
É, mas tá...
Quer ver uma coisa? O maior jogador de todos os tempos, ele criou um personagem. O Pelé chamava o Pelé na terceira pessoa. Pelé hoje jogou bem. Pelé hoje apanhou. O Pelé hoje acabou com o jogo.
É verdade. Tipo,
sabe? Numa época que cagava
uma
pau.
Não, o Eric Clapton, tá? Uma vez, na década de 70, chegaram pra ele e falaram assim, Eric Clapton, o que que tu acha que estão falando por aí que tu é o deus da guitarra? Ele, não, eu não sou o deus da guitarra, eu sou só o maior guitarrista vivo. Então assim, mas ele era, né? Não tinha outro na época. Era o George Harrison e ele, talvez, sabe? Então assim, é ruim essa arrogância? É, mas ela é verdade também? É.
Eu acho que a gente esgotou todos os assuntos possíveis aqui, a gente já tá mais de uma hora falando. Antônio Collar, algo mais que queira trazer que a gente não falou, que tem nas tuas anotações aí, algum assunto, alguma tese, alguma, sei lá, por favor.
Não, era isso, eu tinha anotado aqui, eu queria falar do jogo do Brasil contra o Dream Team, mas ia ficar totalmente fora de contexto, acho que a gente pode fechar já.
Não, fala, por favor.
Não, eu só ia trazer a curiosidade que o Brasil enfrentou os Estados Unidos na Olimpíada de 92, tomou uma sacola, né, o Brasil tomou 127-83, mas não tem muito, era mais prazer.
Então não tinha.
Os caras jogou, né?
Aquelas Olimpíadas não tinha competição.
Quantos pontos o Oscar fez? 24 pontos fez o Oscar, fez mais
pontos. E o Dream Team, quem foi o cestinho nessa partida?
O cestinho do Dream Team foi o Charles Barkley, com 30 pontos. E o Michael Jordan fez só 15 pontos, inclusive, nesse jogo. O Michael Jordan não foi o cestinho do Dream Team nas Olimpíadas, né, tem essa curiosidade. Ele é o segundo cara em pontos, o primeiro é o Charles Barkley mesmo. E a maior pontuação de um jogador do Dream Team na Olimpíada é justamente essa do Barkley contra o Brasil, os 30 pontos. Nenhum outro jogador chegou a 30 pontos em 92.
Mas, cara, e o Barkley, olha, acho que vai falar mais dele na série, não sei quem já assistiu tudo, acho que tem finais contra o Suns ali, ele foi MVP no meio do caminho, mas, cara, ele era um baita do jogo.
Yeah. E tinha uma personalidade, né? Tinha algo legal. Assim. Eu comprei um boné do Phoenix Suns por causa do Barkley.
Sou fãzaço.
Já contei essa história várias vezes. Trabalhei na refrigeração do meu tio, lá no Alegrete, uma semana, e ganhei como salário R$5. E eu tinha uma viagem pra Porto Alegre, morava no Alegrete. E aí o meu sonho era comprar um boné, que eu não tinha um boné ainda, que todo mundo usava, com a partezinha de baixo verdinha, com as 7 linhas costuradas, né? E aí, tá, beleza, juntei dinheiro. Eu cheguei na rua, no Rua da Praia Shopping, onde tinha uma loja, na entrada direita de bonés. Eu tô falando de 93, cara, eu acho que é. E aí, eu chego ali na loja E eu olho os bonés, meu pai junto comigo, a gente desceu na rodoviária, comemos uma torrada e um café com leite, sei lá, na rodoviária, e a gente foi caminhando, abriu o shopping e a gente entrou na loja pra comprar o boné. A minha consulta era de tarde. E aí eu pedi o boné, botei na cabeça, tá esse aqui. Quanto é que tá? R$7,50. Trabalhei uma semana inteira. Era tipo o Justin Timberlake, entendeu? Que fazia algumas coisas. Só que eu fiz isso pra comprar um boné do Charles Barkley e não consegui. Meu pai teve que completar com R$2,50 pra eu ter o boné. Né? E o pai falou: não, mas vou te completar porque tu trabalhou uma semana, tu merece. Essa é a minha história com o primeiro boné. E aí depois eu fui pra Alegrete e me roubaram o boné. Um cara passou de bicicleta e me roubou o boné. É, legal, né? Bem legal isso aí. Antônio Collaro, foi um prazer, meu. Obrigado pelo teu carinho, pela tua pesquisa, pela tua paciência com a gente aqui. Valeu mesmo, de verdade.
Obrigado, obrigado pelo convite e sucesso pra vocês. Vou continuar ouvindo o podcast, tô curtindo de verdade.
Valeu, obrigadão.
Valeu, turma.
Thiago Carsten Leal, obrigado, meu. Nosso Kobe Bryant, nosso Chris Mullin, nosso John Stockton, quem mais?
Agora eu vou dormir.
Marcão, a gente volta a qualquer momento, certo?
Vamos lá, é isso aí.
Thiago, bem junto. Valeu, rapaziada, obrigado, nos espalhem, tá? Ah, por que vocês não estão em todas as plataformas de podcast? Porque quando tu coloca no Anchor, como a gente fez, a gente uploada no Anchor, primeiro eles colocam no Spotify. Eu tive que, com a minha própria mão, não tive que, porque eles dizem que vão colocar, nós vamos espalhar em todas as plataformas, só que eles ficam enchendo o saco pra você escutar no Spotify. Então eu fui com a minha própria mão, coloquei na Apple Podcasts e no Google Podcasts lá. Eu fiz esse esforço pra galera poder ouvir a gente em outras plataformas, mas aparentemente, segundo o Anchor, isso vai chegar em todas elas, menos no Deezer, porque no Deezer é mais fácil eu conseguir falar com o presidente da República do que colocar um podcast no Deezer. Fica a dica aí, Deezer. Um abraço pra vocês aí, beijo de verdade, tá? Este é a última dança, a gente volta a qualquer momento. Obrigado por nos escutarem, tchau, tchau.